Segundo dados atualizados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil atingiu um índice de envelhecimento recorde. Pessoas com 65 anos ou mais agora representam 10,9% da população, totalizando 22.169.000 indivíduos, um aumento significativo de 57,4% em relação a 2010. Simultaneamente, o número de crianças com até 14 anos recuou de 45.932.000 em 2010 para 40.129.000 em 2022, uma queda de 12,6%. O movimento de envelhecimento populacional pode ser atraído à redução da fecundidade e fatores de migração. E, além disso, o Brasil apresenta uma diferença significativa de gênero, com 100 milhões a mais de mulheres do que homens, devido à maior mortalidade masculina em todas as faixas etárias. Para a gente falar sobre esse envelhecimento, o que as pessoas têm acontecido no país para que as pessoas tenham vivido mais, nós vamos conversar agora com a idealizadora do Instituto Novas Idades e professora da FGV, Cristina Goldschmidt. Boa tarde, Cristina. Bem-vinda à CBN mais uma vez.
Boa tarde, Fran. Um prazer estar aqui. Dados do último censo IBGE mostram uma realidade demográfica que já vinha sendo prevista há alguns anos. Há cerca de uma década, o IBGE já lançou esse futuro para que nós pensássemos sobre ele. E nós estamos hoje um país mais velho, com certeza, com mais idosos, conforme você acabou de dizer, o percentual de idosos é significativamente maior e comparado ao percentual de crianças, né, e de jovens para sustentarem a pirâmide demográfica, ele é bem grande. E isso acontece por avanços na medicina, né? As pessoas estão tendo acesso a recursos para curar, né, enfermidades e doenças que alguns anos atrás não tinham, e também por uma propagação maior de medidas de prevenção em várias classes sociais, né? A saúde preventiva também penetrou bastante. Então, esse aumento de longevidade se deve a fatores sanitários, a fatores de saúde que foram evoluindo ao longo aí desses anos.
Bom, Cristina, qual é a vantagem, então, da população ser mais velha?
Vantagens da população mais velha, a gente vai ter várias. A primeira delas, Fran, é a experiência, né? Nós aproveitarmos essa experiência das pessoas mais velhas, e aqui considerando, quando nós falamos de idosos, o Estatuto do Idoso diz que o idoso, legalmente, é a partir dos 60 anos considerado idoso uma pessoa, né? Nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, 60 anos, nos países desenvolvidos, 65 anos. Mas quando nós pensamos em uma população mais velha, nós estamos tratando de outras faixas etárias que, há algum tempo atrás, eram consideradas velhas. A vantagem da gente ter pessoas mais velhas numa proporção maior num grupo social é a sabedoria, é a experiência, é a capacidade de resolver os problemas complexos, que não são poucos, né, Fran, no nosso mundo de hoje, de uma forma mais rápida.
Bom, as pessoas mais velhas precisam manter atividades também, porque a população vai envelhecendo, as coisas também vão acontecendo, e elas parecem mais ativas do que há muitos anos atrás, Cristina.
Com certeza. Esses estereótipos que nós relacionamos a velho ou a envelhecer, como, por exemplo, diminuir a capacidade cognitiva, a pessoa ficar mais lenta ou menos flexível, ou parar de aprender, ou ficar atrasada tecnologicamente, esses são estereótipos que já não se encaixam mais na realidade. As pessoas, conforme vão avançando cronologicamente na vida, elas, por conta das condições de saúde melhor que elas têm, de se manterem mais ativas e saudáveis, elas estão aptas, elas mantêm a funcionalidade para o trabalho. Então, isso vai criando uma realidade diferente quando a gente olha para trás, para 25, 30 anos atrás, e a gente pensa assim na figura do que era uma pessoa mais velha, com 60 anos, ou até com 50, com 45, comparado a hoje, a gente vê que a gente tem estereótipos e imagens completamente diferentes. Então, hoje, sem dúvida, as pessoas estão ativas, conectadas, A gente tem aí uma geração de pessoas com mais de 50 anos que usa a internet, que consome pela internet a beça, uma geração com um padrão de consumo, um poder aquisitivo muito maior. E a gente, então, está vendo que nosso perfil demográfico e o comportamento dessas pessoas mais velhas está mudando bastante.
Cristina, as atividades físicas, eles têm também tomado mais gosto, né, por atividades. Por exemplo, aqui no Paraná, nós já temos os Jogos Abertos da Terceira Idade, né, que são pessoas que aí jogaram na adolescência ou né, praticando algum esporte, fazendo campeonato mesmo, e não é só de bocha, como a maioria, né, pensa que idosos fazem campeonato de bocha. Nós temos campeonatos de vôlei, de futebol, de futsal. Essas atividades também são importantes?
Importantíssimas. Manter a atividade física, né, se manter ativo fisicamente, combate o declínio cognitivo. Existe um fato a respeito do envelhecimento que a gente precisa encarar. Porque a outra opção é morrer, né? A gente vai envelhecer. Se não ficar velho, vai morrer. Então, como nós vamos envelhecer? O que foi mudando ao longo do tempo foi exatamente a resposta para essa pergunta. Como eu quero envelhecer? Já que envelhecer é inevitável. E essa escolha por manter atividades físicas, cuidar mais da alimentação, cuidar mais de aspectos relacionados à saúde mental, tudo isso contribui para essa grande atividade quando se atinge a velhice da medicina, que é a partir de 60 anos, né? Então, quando a gente fala, tem esporte para terceira idade, a terceira idade é um termo um pouco até etarista, mas tem esporte para terceira idade, temos times, isso é o resultado de uma mudança de comportamento, e uma mudança muito positiva, Fran, muito positiva e muito produtiva. Quando a gente pensa em sustentabilidade, você já pensou se todas as pessoas continuassem se aposentando com a mesma idade que elas se aposentaram há 15 ou 20 anos atrás?
Uhum.
Nossa economia não teria sustentabilidade. Nós já há alguns anos discutimos aí bastante intensamente, né, as mudanças no sistema previdenciário. Constatamos que o sistema previdenciário, do jeito que ele é constituído hoje, ele não tem mais equilíbrio, não tem mais sustentabilidade. Então, a verdade é que pessoas acima de 55, 60, 65 anos e até 70 anos, que eram idades, né, que, dependendo da carreira da pessoa, elas já estariam elegíveis a se aposentar, a gente já viu que essa realidade não vai poder se manter.
Uhum.
Então, nós precisamos que essas pessoas, uma grande massa de pessoas, se mantenha economicamente ativa. E isso depende, óbvio, de se manterem ativas do ponto de vista fisiológico, né, físico e cognitivo.
Uhum. Cristina, as mulheres também têm vivido mais do que os homens.
Ah, Fran, mas esse dado aí, ele já vem há muito tempo sendo sinalizado também. Né? A longevidade feminina, ela acontece devido à grande taxa de mortalidade dos homens, né? A gente falou sobre isso no início da matéria. A gente tem aí um fator de criminalidade associado a essa grande mortalidade dos homens, que merece atenção, né? Um número de assassinatos de homens jovens, e não tão jovens assim, mas entre 20 e 45 anos, é significativa, contribui muito para essa mortalidade de homens na nossa sociedade. E as mulheres, comportamentalmente, tendem a se cuidar mais em termos de saúde. Isso é um comportamento, né, cultural. As mulheres cuidam melhor de si, da sua saúde. Ao mesmo tempo, são também as grandes cuidadoras, conforme as pessoas da família vão envelhecendo.
A gente tem um Novembro Azul e é uma campanha muito... A gente fala só de um fato, né? Que é o Novembro Azul, porque nós estamos em novembro. E ainda precisa muita campanha para os homens fazerem os exames, muito mais do que as mulheres no Outubro Rosa. A gente percebe essa diferença.
Sim, isso aí é uma construção, né, Fran? Quando a gente fala dessas construções relacionadas ao machismo e à masculinidade, que são tóxicas, a gente está falando disso, né? Culturalmente, o nosso menino, ele é ensinado aqui a não chorar, a ser forte, né? A ter um comportamento que é muito relacionado a atributos como ser mais bruto ou ser menos sensível, tudo que está relacionado ao masculino acaba também se relacionando a esse estigma com o autocuidado. Né? Uhum. Então, o homem ele é construído socialmente, em termos de masculinidade, para negligenciar o cuidado consigo. E aí vem todo esse comportamento, né? Não vai ao médico. Quando a gente pensa em trabalho, né? Grande parte dos homens, por exemplo, ainda se recusam a usar equipamentos de proteção individual, os EPIs, uhum. né? Em plantas, em obras, em indústrias. Isso tudo está relacionado a esse estereótipo da masculinidade que a gente já percebeu hoje em dia que é tóxico.
Uhum. Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Novas Idades, que você é idealizadora. O que, que é o Instituto, né, e o que, que você trabalha?
Então, o Instituto Novas Idades, ele é um centro de educação, desenvolvimento profissional e de inovação social. O Instituto Novas Idades acaba de ser criado e ele é o resultado, Fran, de um projeto que eu venho trabalhando desde 2013, que começou com o meu trabalho de ajudar pessoas no processo de pré-aposentadoria, com orientação de carreira, né, com coaching de carreira e mentoria, uhum. e fui evoluindo a partir de pesquisas a respeito de longevidade. A gente entender como o nosso capital humano aqui no Brasil precisa ser cuidado, precisa ser reciclado para que a gente tenha uma longevidade sustentável. O propósito do Instituto Novas Idades é oferecer soluções que ajudem a reconstruir e a construir um novo capital humano. Nós precisamos qualificar e requalificar pessoas em todas as idades uhum. e atuar em várias dimensões, não é só na requalificação para o trabalho. Precisamos uhum. pensar em questões ambientais, questões de saúde, questões de comportamento social. Então, o Instituto Novas Idades tem esse grande propósito de contribuir com soluções para que o capital humano do Brasil esteja preparado para esse futuro longevo que nos aguarda.
Hoje, quantas pessoas estão trabalhando com você, Cristina?
Hoje, o Instituto Novas Idades trabalho eu, trabalha uma funcionária comigo e eu tenho hoje já parceiros que estão atuando nas áreas nas quais eu não sou especialista, né? Uhum. A gente cuida, por exemplo, de educação financeira, então a gente tem especialistas, né, colegas meus relacionados a essa área. A gente cuida também de saúde, então... no sentido de informar e educar as pessoas, o Instituto Novas Idades faz eventos com parceiros da área de saúde mental e também da área de saúde física, né, fisiológica. Então, nas nossas parcerias, hoje nós temos parceiros relacionados a trabalho, capacitação para o trabalho, liderança, gestão de equipes, carreira, parceiros relacionados à construção de imagem profissional. Uhum. Nós temos parceria com uma profissional super competente aqui do Rio de Janeiro, a Andrea Blois. E na área financeira, na área de saúde, e recentemente fechamos uma parceria também com colegas advogados, que eu sou advogada também de formação, uhum. né? Colegas advogados, para a gente disseminar conhecimento e treinamento a respeito de aspectos legais e aspectos críticos aí para quem quer empreender, né? Para quem quer tentar uma nova carreira empreendendo.
Cristina, como que vocês captam essas pessoas, né, para estar sendo orientadas pelo Instituto?
Então, nós temos cursos à venda, né, abertos. Uhum. A gente vai fazer um evento aqui no Rio de Janeiro, que eu espero levar para outras cidades, que se chama Longevidei, que é uma imersão. Essa imersão é aberta para pessoas de todas as idades que queiram se preparar, queiram ter já os seus roteiros, os seus roadmaps, né, como eu chamo, né, que é o seu roteirinho, sua rota desenhada para uma carreira longeva, para a sua construção de imagem profissional, os primeiros passos para uma gestão financeira sustentável da sua vida e do seu empreendimento, os primeiros passos para também ter sustentabilidade na saúde mental e pessoas, por exemplo, nessa programação que estejam interessadas também em se informar melhor sobre o envelhecimento simultaneamente acontecendo com outras identidades sociais. O que é envelhecer, por exemplo, sendo uma pessoa gay? O que é envelhecer sendo uma mulher lésbica? O que é envelhecer sendo uma pessoa preta? Nesse evento, nós vamos abrir um Longevitox exclusivo para discutir esse assunto. Então, o Longeviday é uma imersão que atende a pessoas. Nós temos mentoria de carreira também, em turmas. Agora, em novembro, começa uma turma de mentoria. Quem quiser se inscrever, a turma já está aberta no site www.institutonovasidades.com.br. E oferecemos cursos online. Nosso curso online de soft skills também já está à disposição de quem quiser melhorar suas soft skills para o trabalho.
Cristina, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, como que te encontra também?
Ah, me encontra pelo meu nome fácil, Cristina Goldschmidt, em todas as redes sociais, e me encontra no site do Instituto Novas Idades, institutonovasidades.com.br.
Cristina, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN.
Muito obrigada, adoro estar aqui com você e a sua audiência, Fran.
Nós conversamos com a idealizadora do Instituto Novas Idades e professora da Fundação Getúlio Vargas, Cristina Goldschmidt.